Nesses quase 2 anos em que ficamos em casa, ficamos reféns de nossas próprias cabeças e ouvindo demais os ecos de nossas ansiedades. Como as obras de arte falam por nós quando não sabemos bem o que dizer? Hoje, trouxemos o artista estadunidense Edward Hopper, cujas obras estão cheias de ausência de comunicação, de personagens perdidos em pensamentos e de silêncios gritantes. Venha comigo para juntos pensarmos sobre a solidão e o silêncio. Inclusive, sobre os silêncios que não podemos mais sustentar. Bem-vinde ao Descriarte, o podcast que lhe propõe uma maneira de sentir as artes de forma não visual. O foco desse podcast é para pessoas cegas e com baixa visão, mas não vá embora caso seja uma pessoa sem essas características. Permita-se ter um contato diferente com o mundo ao seu redor e ser tocado pela arte de maneira única. Eu sou Ariel Machado e te guiarei na obra de hoje. Edward Hopper foi um pintor norte-americano conhecido por suas representações realistas da solidão. Suas obras têm um quê de fotográficas e refletem em seus cenários vários aspectos do American Way of Life. Hopper traz em sua arte um senso de melancolia, em que seus quadros parecem refletir um mundo silencioso. A casa solitária, o quarto vazio, duas pessoas sentadas próximas, mas não notando a presença da outra. No entanto, não há desespero em suas pinturas. Os personagens de Hopper aceitam a própria solidão como um fato. Era um pintor que demorava meses para concluir uma tela. Fazia vários rascunhos e estudos antes de embarcar na peça final. Ele criava suas composições ao observar e desenhar diversos cenários, pintando quadros realistas, mas que representavam paisagens normalmente inventadas. Hopper nasceu no fim do século XIX e presenciou bem alguns dos maiores marcos históricos do século XX. Apesar de constantemente se negar a fazer a arte que seus contemporâneos faziam, Hopper era um filho de seu tempo, como todos nós. Para entendermos bem esse período, é necessário um rápido contexto. Hopper nasceu em 22 de julho de 1882, na Vila Nyack, localizado na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Ele teve uma infância confortável, de classe média, e foi filho de um mercador. Entre 1900 e 1906, ele estudou na New York School of Art, trabalhou depois como ilustrador e fez algumas viagens internacionais. Em 1913, quando Hopper tinha 31 anos, ele se instalou em Greenwich Village, Nova York, onde ficaria pelo resto de sua vida. A população das cidades norte-americanas crescia rapidamente. Mas apesar da vida citadina ser apinhada de gente, era muito solitária. Em 1914, a Primeira Grande Guerra estoura e, inicialmente, os Estados Unidos se mantiveram neutros pelo fato de lucrarem com ela, pois vendiam suprimentos e armas para os dois lados. Havia também a chamada Doutrina Monroe, que pregava uma América para os americanos. Segundo essa ideia, os Estados Unidos não deviam se envolver diretamente em alianças, tratados e, principalmente, conflitos relacionados aos países europeus. Isso mudou em 1917, quando o Reino Unido interceptou uma correspondência entre a Alemanha e o México, na qual o então ministro das Relações Exteriores da Alemanha pedia para os mexicanos abrirem guerra contra os Estados Unidos, para que as empresas norte-americanas parassem de enviar suprimentos para os britânicos. Em troca, a Alemanha ofereceria apoio futuro na retomada dos estados do Texas, Arizona e Novo México. Esse telegrama foi divulgado e naquele ano, os EUA entraram na guerra. O esforço de guerra estadunidense se baseava em expansão da indústria armamentista, recrutamento em massa, oficialização da cidadania norte-americana para os porto-riquenhos, de modo que estes podiam se alistar, e na propaganda de guerra, eternizada no cartaz do Tio Sam, em que um homem branco de aparentemente 50 anos, com cartola e casaca nas cores da bandeira americana, aponta o dedo para o observador e abaixo dele os dizeres "I want you for the US Army" ou "Eu quero você para o Exército dos Estados Unidos". Após a Primeira Guerra Mundial, no momento em que a Europa estava arrasada, os EUA emergem como potência, devido a um intenso crescimento econômico. A origem deste crescimento está no fato de que as empresas estadunidenses ocuparam o lugar das principais fornecedoras de comida e produtos industrializados para os países europeus, que estavam se recuperando dos 4 anos de conflito. Além disso, com a quebra dos centros financeiros tradicionais, a Bolsa de Nova York tornou-se o nervo central do mercado de ações de todo mundo, de modo que praticamente todas as transações internacionais passaram a ser realizadas em dólar. Esse período é chamado de Os Loucos Anos 20. Este boom econômico representou o nascimento da classe média urbana dos EUA e moldou a sociedade estadunidense, naquilo que conhecemos por American Way of Life, uma cultura que alimentava a crescente oferta de mercado com uma demanda de consumo desenfreado. Este estilo de vida também era parte central da propaganda ideológica do capitalismo estadunidense nos anos 1920, pois o consumo constante aquecia o mercado, gerava emprego e escoava o excedente da produção em massa voltada primariamente para importação para os países europeus. De volta a Hooper, é nesse contexto que o pintor não conseguia vender suas obras o suficiente até ele conhecer a também pintora Josephine. No livro Art and the Crisis of Marriage, a autora Vivian Green nos dá mais detalhes sobre o casamento dos dois. Eles se apaixonaram depois de fazer aquarelas ao ar livre, compartilhavam fascinação por arte, literatura, teatro e filmes. Quando Hooper e Josephine se casaram em 1924, ambos tinham 40 anos. No meio disso, a economia norte-americana dava os primeiros sinais de falecimento. Acontece que a produção era focada principalmente na exportação, e à medida que os países europeus foram se recuperando, o cenário de crise foi sendo desenhado, mas ignorado pelo governo e os empresários. O cataclismo econômico acontece em 1929, com uma brusca queda nas exportações para a Europa, causada pela necessidade da diminuição nos gastos públicos com o esforço de recuperação da infraestrutura desses países e pela recuperação da indústria nacional do Reino Unido, França e Alemanha. Com a redução das exportações, o excedente da superprodução estadunidense inundou o mercado interno, fazendo despencar os preços por conta da disparidade entre oferta e demanda. Se, por um lado, isso inflamou o consumo imediato da população, por outro, a queda nos lucros pela baixa dos preços levou a uma política de demissões em massa em todos os setores produtivos. Na sequência, o desemprego derrubou o consumo e logo as empresas de menor porte começaram a abrir falência. Este abalo inicial na base da cadeia produtiva teve uma reação quase automática no mercado financeiro. E, assim que viram uma queda brusca nos lucros, os investidores começaram a vender todas as suas ações para não perder capital nesta crise, a princípio passageira. Porém, como um efeito dominó, a venda em massa dessas ações desvalorizou as principais empresas dos Estados Unidos. Como muitas dessas empresas estavam ligadas a conglomerados maiores, que abrangiam todos os setores da economia, o mercado financeiro da Bolsa de Nova York derreteu do dia para a noite, no que ficou conhecido como o Crash de 1929. Como a maioria das grandes empresas estadunidenses possuíam relações comerciais em outros países e como muitas das empresas de outros países possuíam capital investido em ações e bancos dos Estados Unidos, o que poderia ser uma flutuação de mercado contida se espalhou por todo o mundo capitalista e moldou a economia, a sociedade e a política do mundo no decorrer da década de 30. No caso europeu, por exemplo, a crise de 1929 foi fator fundamental na ascensão dos regimes totalitários. O período entre 1929 e 1933 foi chamado de a Grande Depressão e mostrou a sua face mais brutal sobre a população comum. O desemprego chegou a índices de 20% da população economicamente ativa e, por consequência, a fome, os despejos e o aumento no número de suicídios. Nesse meio tempo, Josephine começou a agenciar o trabalho de Edward Hopper e ela fazia isso tão bem que as telas vendiam mesmo durante a Grande Depressão. Apesar deste início promissor, ambos descobriram que os sentimentos de solidão não acabam no casamento. Jo e Ed tinham personalidades diferentes. Enquanto Ed era reservado, contemplativo e econômico em suas palavras, Jo era falante e cheia de opiniões. Há relatos que Edward costumava fazer comentários hostis sobre mulheres, como, por exemplo,
Aristóteles dizia que mulheres eram homens subdesenvolvidos.
Jo replicava que homens eram criaturas ingratas, incapazes de devolver o esforço que as pessoas, em especial as esposas, faziam por eles. Essas generalizações representavam as críticas passivo-agressivas contra seus próprios parceiros. Jo sentia que estava se privando de sua carreira pelo bem de seu marido. Mesmo não tendo desistido de sua carreira como artista, se frustrava com o tempo que gastava gerenciando a carreira de Ed e posando para os quadros dele. Além disso, tinha que realizar as demandas domésticas, o que a forçava a pintar menos. Josephine também relatava em seu diário momentos de abuso físico, com relatos de que ela tinha medo de que ele a matasse e que, mais de uma vez, ela descreveu ser arrastada e agredida. Ninguém se sente confortável ao saber que um artista que criou tão belas pinturas era abusivo. E, inclusive, por conta disso, inúmeras pessoas tentam negar as palavras de Jo em seu diário, dizendo que Edward era gentil e tolerante, e não poderia fazer agressões como essa. Esse tipo de comportamento é comum na sociedade em que vivemos. Essa negação da violência, mais conhecida como passação de pano, invisibiliza e culpabiliza as vítimas de agressões. A discussão sobre ser possível separar o artista da obra é muito delicada, pois consumo de arte é sempre muito íntimo. Artistas são símbolos de uma admiração extrema e, por outro lado, o crime é o que mais desperta o punitivismo em seres humanos, gerando um bug na mente das pessoas. Mas é a admiração à crítica de e para homens brancos que permite a impunidade de muitos, pela descrença de que possam ter cometido abusos. O que eu quero falar pra você, ouvinte, é que você não é obrigado ou obrigada a deixar de gostar das obras do Hopper se já for fã. Mas é importante ter um senso crítico. É sempre bom pensar se a obra de um abusador reflete ou não seus ideais machistas. Aqui no Descriarte, não temos respostas prontas e digeridas pra vocês seguirem, então esse questionamento eu deixo pra vocês refletirem. Logo após a crise de 29, os EUA começaram a se recuperar através do New Deal, que foi um aumento da participação estatal nos principais setores da economia e políticas de auxílio social imediato para as famílias. E aí veio a Segunda Guerra Mundial. Os EUA não queriam se meter, pois viram, nos regimes totalitários da Europa, uma possível via de combate ao socialismo bolchevique, que vinha se fortalecendo após a crise de 1929, que nem fez cócegas na União Soviética. Além disso, para os EUA, era uma oportunidade de voltar a assumir o protagonismo econômico. Então, em 1941, os EUA decidem entrar em guerra depois do ataque japonês à base naval Pearl Harbor, no Havaí. A decisão inflamou a opinião pública e mobilizou um esforço de guerra ainda maior do que em 1917, o que também foi responsável pelo impulso da inserção das mulheres no mercado de trabalho. A entrada do Zewa na guerra, no entanto, também expôs muito dos conflitos internos à sociedade estadunidense, com destaque para a questão racial. Nos anos iniciais da guerra, o governo estabeleceu campos de concentração destinados à população nipo-americana. E também há indícios de que o exército americano mandava soldados de grupos minoritários, como negros e os latinos, para a linha de frente, nas regiões de maior risco no fronte europeu. Algo que iria se repetir nas guerras da Coreia e do Vietnã. Durante a Segunda Guerra, todos estavam com medo. Na época, a cidade de Nova York organizou treinamentos de blackout, uma forma de esconder a cidade na escuridão em caso de ataque aéreo. Mas Hooper não ligava. A luz de seu estúdio se mantinha acesa. Joe escreveu em seu diário: Ed se recusa a mostrar interesse na grande probabilidade de sermos bombardeados. Se fizermos um paralelo com os nossos tempos, Edward Hooper, claramente, seria uma dessas pessoas que não usaria máscara. Hooper presenciou as duas grandes guerras mundiais e a Grande Depressão norte-americana de 1929. Diante deste cenário, não pôde deixar de refletir nas suas obras momentos de tanta tensão e instabilidade. Ouvimos também que a Josephine, esposa de Hooper, se sentia presa entre o papel de esposa apoiadora, musa de um artista e o desejo de seu próprio sucesso. Josephine vivenciava uma batalha entre a perda da identidade no meio da sombra do marido, enquanto lidava inclusive com agressões físicas. Além desse contexto mais interno, na história geral, após a Segunda Guerra e no período específico do quadro de hoje, temos a euforia da vitória da guerra e o medo do socialismo, o que fomentou o que chamamos de cultura de massas, com a maior difusão das tecnologias audiovisuais para além do rádio, como o cinema e a televisão. A produção cultural mainstream dos Estados Unidos passou a ser amplamente utilizada como um meio de reforçar o estilo de vida norte-americano e promover uma campanha anticomunista em escala nacional. Uma característica marcante da cultura de massas na década de 1950 é o início da produção cultural e a consolidação de um mercado de consumo voltado para o público jovem. Isso é um resultado do chamado Baby Boom, um crescimento drástico das taxas de natalidade no pós-guerra, impulsionado pelo aquecimento da economia. Alguns símbolos da promoção desta cultura jovem são o nascimento e difusão do rock and roll e filmes como Juventude Transviada. Outra contradição notável do pós-guerra diz respeito à questão racial do Zewa. Uma vez que os soldados negros que voltaram da Europa após combater o regime eugenista da Alemanha ainda tinham que lidar com as políticas segregacionistas dos Estados Unidos. A gritante exposição das disparidades raciais na sociedade estadunidense no pós-guerra foram o embrião dos movimentos pelos direitos civis que marcariam toda a segunda parte do século XX no país. No meio desse período cheio de combate ideológico, somado à massificação da informação como nunca visto antes, com pessoas mergulhadas em consumismo, vivendo em cidades cada vez mais lotadas, porém isoladas, temos nosso quadro de hoje. A obra escolhida para debatermos é o quadro O Sol da Manhã, de 1952. É uma pintura realista, figurativa, de olhos sobre tela. Estilo figurativo é um termo usado para descrever manifestações artísticas que representam algo que podemos reconhecer o que é: forma humana, elemento da natureza e os objetos criados pelo ser humano. E quando dizemos que algo é realista, significa que além de sermos capazes de reconhecer as figuras representadas, elas respeitam sombras, cores e perspectivas da realidade. Para te ajudar a entender, pegue dois tipos de boneco. Um onde o dedo das mãos são bem definidos e outro onde a mãozinha é apenas uma bola de tecido preenchida com algodão. No primeiro caso, você teria uma representação mais realista de uma mão humana. Na segunda, seria não realista, mas ambos os bonecos são figurativos. Voltando ao quadro, a pintura mede 1 metro e 2 centímetros por 71,5 centímetros. Se você virar seu nariz em direção ao ombro esquerdo e estender seu braço direito, você terá uma noção aproximada da largura desta obra. A ponta de seu nariz até a ponta de seus dedos mede quase 1 metro. Nessa pintura, vemos uma mulher branca, de cabelo castanho claro, quase loiro, preso num coque frouxo de perfil, retratada em uma pequena camisola rosa, com os braços nus e as coxas aparentes e pés descalços. Sentada na cama com os joelhos flexionados próximos ao peito, com os braços que os abraçam. Ela está olhando pela janela do quarto para o céu na cidade. A parede do quarto, que também é o fundo da tela, é de um verde claro. E a cama é de um azul em tons lilazes. Na janela, vemos um dia azul, prédios de cor de tijolo e uma construção com muitas janelas, parecendo uma fábrica. Os jogos de luz e sombra são muito importantes nessa obra. O sol que invade a janela deixa um quadrado no tom verde claro que ocupa quase todo o fundo da parede do quarto, enquanto o que não é tocado pelo sol tem sombras dramáticas e bem geométricas. As formas da cama, o colchão que afunda com seu peso, a sombra da mulher projetada no lençol e até seu próprio rosto ganham formas mais profundas por conta dessa questão de sombra e luz. Tão personagem quanto a própria mulher, a luz que é lançada contra a parede atrás dela é formada numa linha diagonal entre a janela e a cama, de modo a criar uma forma retangular que fortalece esse estado meditativo da personagem. É quase como se a área de luz fosse um balão de pensamento de quadrinhos, pronto para ser preenchido. A luz projetada na parede ocupa mais espaço que a janela em si, como se mostrasse que o foco dessa obra é sobre a reflexão interior e não exterior. Os pés afundam nos lençóis. O olhar não expressa nada. Não tem muitos detalhes no rosto permitindo que qualquer um se coloque na cena. Não, mais do que qualquer um. Você, especificamente. Acordando de manhã e pensando... O que eu faço com a minha vida? Hooper encaixa a personagem na tela em frente a uma janela. A janela é um local onde a separação do dentro e fora fica complicada. O público e o privado se dissipam na finura de um vidro que, no caso dos quadros de Hooper, não tem uma textura para indicar que tem um vidro ali. Eles simplesmente não estão. Olhar um quadro do Hooper tem algo de invadir a privacidade de alguém que é observado sem notar. O quarto da cena parece meio claustrofóbico. A mulher está consciente de si mesma? Abstrai e devaneia? Pense, ouvinte. Em um calor que chega e vai tocando a pele, aquecendo no arrepio, desses típicos do verão. A mulher tem uma postura meio tensa, com a face repleta de inquietação. Talvez dúvida? Solitária, sim, esperando, talvez entediada. Na época da pintura de Sol da Manhã, Jo tinha 69 anos, mas é representada como mais jovem na tela. Quando colocamos a história de Josephine e Edward em perspectiva e lembramos que ela foi a única modelo que Hooper utilizou para suas pinturas até o fim de sua vida, conseguimos transportar mais significados para a obra. O que você, ouvinte, pensando no relacionamento conturbado desses dois, consegue imaginar que a mulher da pintura está pensando? Somos convidados a inventar histórias sobre essa personagem. Será que está sozinha, refletindo após uma briga de casal? Talvez enquanto ele dizia...
Eu preciso me encontrar agora.
Ela o interrompe e, sem olhar em seus olhos, diz...
Vai embora.
Algo na casa dessa mulher talvez a faça considerar deixar seu quarto. Um drama particular que desabrocha na tela e nos convida a assistir. Permita-me, então, ouvinte, sugerir uma cena. Deitada de forma torta em uma cama de casal, naquelas posições que vão nos fazer pagar o preço depois com dores nas costas, dorme uma mulher. 30, 40, 50, difícil dizer. Os últimos tempos a envelheceram, mas há algo de atemporal que a cerca, como ver um retrato de alguém morto enquanto estava jovem. A mulher acorda com a luz do sol ardendo as pálpebras. O calor invadiu a janela que fora esquecida aberta. Ela levanta seu tronco, sentando-se na cama, e apoia as mãos abaixo dos joelhos, se abraçando. Encara a cidade, acordada há horas. Seu rosto estava grudento de sal lacrimal. Dormiu pensando o que o marido fazia. Passaram as horas, ele não chegava. Os telefones foram discados, mas só ressoavam até o silêncio. O dia virou e nenhuma pista, caso fechado. O amor que nada esconde, agora sabe. Ouviu o barulho das trancas na porta? O marido. Ele chega disfarçando tropeços. Tira a máscara, que obviamente não usou, os sapatos, para não sujar a casa. Agiu lentamente, pensando talvez em não acordar a esposa. Foi à cozinha, abriu a geladeira e ouviu a voz da mulher dizer:
no micro-ondas, só requentar.
Ele se assusta com a voz repentina e se vira. Ambos se encaram.
Obrigado. Que horas são?
É domingo.
Ela retruca, pegando um copo de água e bebendo pequenos goles nervosos, como um passarinho. Ele liga o micro-ondas. Ensaia uma desculpa.
Bem, então.
Mas o micro-ondas avisa que está pronta a comida. Ele mastiga sem mal sentir o gosto. Farofa, carne, arroz, a salada esqueceu. Ela olhava a cena com asco. A mulher sabia que o amor em si ficou para as traças. Era amor papa-mosca no teto da cozinha. Comida insossa, sobra requintada e que o amor que tudo espera está atrasado. Havia violência no ritmo das falas cozidas pelo rancor, que não eram apenas agressividade impensada. Era nem tão passiva agressividade de quem vai embora. A mulher virou-se e pegou as malas já prontas. O marido a encarou assustado, enfim percebendo tudo, e diz:
faz tanto tempo que somos dois estranhos vivendo juntos. Eu estive perdido.
A única coisa que botei na boca desde que você saiu foi água.
Ele a interrompe, se aproximando dela, fazendo menção a se ajoelhar, mas não o fazendo. Abaixa a cabeça e pergunta, suplicando:
e o que você quer, meu amor? Eu te dou, eu mudo.
Paz, eu quero paz.
Paz?
Eu quero ir embora.
Amor, não fala assim. Você não quer dizer isso.
Pro Sri Lanka, quem sabe? Mandarei cartões postais e todos pensarão: nossa, ela era tão boa, ela. Mas nós não damos atenção suficiente pra que ficasse. E agora quer ver outros lugares, dançar com outros pares, deitar em camas menos frias. Sim, sozinha. Melhor que ficar aqui, fazendo meu corpo criar marcas de suor no sofá de tanto esperar acordada por você. A gente tentou de tudo. Freud, Reiki, autoajuda, Kama Sutra, swing. Já até busquei astrólogo pra explicar por que minha Vênus em Câncer e a sua Vênus em Escorpião, com quadratura em Urano, te impedem de ser honesto. Eu não ligo se tem outra. Eu só não quero que chegue na minha casa fedendo a bebidas que eu não bebi contigo e voltando como se tivesse apenas esquecido as chaves. Nesses meses, que parecem anos, você me deixou aqui sozinha, com o gás aumentando de preço e os cabelos brancos aumentando de estresse. O problema é que nessa parceria, só eu que tô sozinha.
Esse texto que acabei de ler é inspirado em algumas obras. Elas são Fala Comigo, Doce Como Chuva, de Tennessee Williams, Os Sobreviventes, de Caio Fernando de Abreu, e a música A Outra, de Los Hermanos. O convite de sentir essa obra por essa perspectiva relacional partiu de uma preocupação com as histórias de tensão e violência que inúmeras mulheres passaram durante esse período de isolamento social. Hooper foi praticamente moldado em uma era de instabilidade e individualismo, da qual a propaganda vendia uma nação feliz e unida pelo sonho americano, mas onde, em cada residência hipotecada, havia pessoas com medo de ataques a bombas, com receio de uma suposta ameaça comunista, com altas doses de consumo, tanto de cultura de massa e mídias, quanto de produtos industrializados. Nos anos 50, é importante dizer, a propaganda fez um papel essencial em demonstrar que o papel da mulher, para aquela sociedade, era em casa, com muitas fotografias e desenhos de mulheres felizes com seus eletrodomésticos, pensamento que até hoje predomina. O Brasil, após o início da pandemia de Covid, passou por muitas coisas similares às retratadas na obra e vida de Hooper até agora, inclusive com o aumento da violência doméstica. Com a pandemia de Covid-19, várias questões que já estavam presentes na nossa sociedade ficaram ainda mais gritantes, mesmo que invisibilizadas através dos muros das casas. O prolongamento do isolamento e os danos à saúde mental estão diretamente relacionados à irresponsabilidade pública no combate à pandemia. E todos sofremos com isso, mas não da mesma maneira. O espaço doméstico não é um lugar seguro para todo mundo. Segundo o Monitor da Violência, uma parceria do G1 com o Núcleo de Estudos da Violência da USP e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 66% dos feminicídios ocorrem em casa, assim como mais de 70% dos abusos sexuais que ocorrem, o agressor é um pai, irmão, filho, companheiro ou ex-companheiro, segundo o Ministério dos Direitos Humanos, que baseou esta conclusão nas denúncias do Disque 100. Quando se analisa a violência contra mulheres acima de 50 anos, por exemplo, cresce a participação de filhos e enteados nas agressões. A violência pode estar no ambiente intrafamiliar como um todo, não apenas no companheiro. Geralmente, quem agride são pessoas de confiança com quem às vezes a vítima divide um lar, um local que deveria ser de segurança. Dentro dos inúmeros recortes, temos lares violentos onde a frustração de um membro da família se converte em raiva, descontada em todos que moram naquele ambiente. A violência não vem da frustração em si, mas os que usam a violência em outras situações vão usar também nestas. Em abril de 2020, cerca de um mês após o lockdown, os registros dos boletins de ocorrência contra a violência doméstica já tinham dobrado no Rio de Janeiro em relação ao mesmo período do ano de 2019. E isso não foi exclusivo no Brasil. A Organização das Nações Unidas, a ONU, mostrou que a pandemia causou um impacto diferenciado para as mulheres e meninas, não só pelas dificuldades econômicas, que falaremos mais à frente, mas também pela violência de gênero, pois com as medidas de restrição de circulação, muitas delas acabaram ficando presas com seus agressores. Na França, as denúncias em abril já haviam crescido em 30%. O aumento das ligações de pedidos de ajuda para esses casos aumentou 25% na Argentina. Segundo matéria do G1, que foi ao ar no dia 7 de junho de 2021, uma em cada quatro mulheres acima de 16 anos afirma ter sofrido algum tipo de violência durante a pandemia de Covid no Brasil. A pesquisa foi feita pelo Instituto Datafolha e encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Jovens, negras e separadas são a maior parte das vítimas. Isso não é dizer que o isolamento social é o problema. O problema é a violência de gênero que parte de questões estruturais. O que ocorre é que o espaço doméstico 24 horas intensifica as relações. Soma-se a isso o agravamento da crise econômica e a nossa cultura que oprime mulheres. A pesquisa do Datafolha também mostra que as vítimas de violência doméstica estão entre as que mais perderam renda e emprego na pandemia. Com o agravamento das dificuldades econômicas que resultam em desemprego tanto dos maridos quanto das mulheres, temos o fator autonomia das mulheres sendo reduzido de um lado e do outro o aumento da frustração masculina. Afinal, socialmente, a identidade do homem cis está ligada ao trabalho. Ainda em relação à questão econômica, muitas das mulheres não conseguem sair do cenário de violência doméstica pela falta de independência financeira. Estamos em uma crescente de trabalho informal, em um cenário onde há um impacto na renda das famílias. Segundo o Sindicato das Empregadas e Trabalhadores Domésticos da Grande São Paulo, o Brasil possui 6,7 milhões de empregadas domésticas e 504 mil homens que ocupam essa função. Segundo o relatório, 17% das trabalhadoras brasileiras são domésticas, sendo a maioria dessas mulheres negras. Com a pandemia, as possibilidades de fazer uma faxina diminuíram bastante, deixando uma parcela da população vulnerável. Houve muitos casos de trabalhadoras que adoeceram, pois não podiam se proteger do vírus e enfrentar a fome. Afinal, muitos patrões, mesmo tendo condições financeiras para tal, não continuaram pagando suas funcionárias. Há também a questão das imigrantes, que, caso estejam irregulares, não podem denunciar, pois temem serem deportadas. Em momentos como os da pandemia, as fragilidades sociais ficam ainda mais expostas, e é na crise que as feridas sociais são mais cutucadas. E é por isso que os pacotes de estímulo econômico devem sempre considerar como as mulheres estão inseridas socialmente. Junto a toda a questão econômica, temos um cenário de isolamento, que afasta ainda mais as vítimas de possíveis redes de apoio que possam ajudá-las, o que aumenta o controle dos agressores sobre elas. Mesmo com bem mais notificações e com o aumento das taxas de feminicídio, que é o assassinato de mulheres por serem mulheres, sabemos que ainda há muito BO que não foi feito. A subnotificação aumenta pelo fato de que as pessoas estão isoladas e sendo mais monitoradas pelos parceiros. É importante dizer que o confinamento não muda a natureza de alguém pacífico. Ela aumenta fatores que engatilham comportamentos já violentos. Enfrentar um momento assim pode tornar a vida difícil para todos nós. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, houve um aumento do consumo de álcool, sendo o abuso de álcool e outras drogas também um fator de risco para o abuso doméstico. Pelo conceito da Maria da Penha, podemos considerar violência doméstica e familiar qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e de dano moral ou patrimonial. Ao contrário do que muita gente pensa, a violência doméstica e familiar não começa pela agressão física, mas a agressão é seu último estágio. A violência acontece em um ciclo. Primeiro, a tensão vai escalonando. É quando o marido passa a criar uma série de atritos em casa. Ataca a aparência da esposa, critica o trabalho doméstico, reclama das companhias da esposa. Vale ressaltar que não existe um prazo definido entre cada ciclo, que pode durar por anos ou meses. Enfim, o agressor estoura, sendo a agressão podendo ou não ser física. Depois disso, vem uma fase chamada lua de mel, em que o agressor pede desculpas, promete que irá mudar e é extremamente carinhoso. É quando ele para de beber, diz que vai na igreja ou diz que vai arrumar um novo emprego. Mas passa tempo e o ciclo recomeça. E a tendência é que os intervalos entre a lua de mel e as agressões fiquem cada vez menores. Com a repetição do ciclo, a mulher costuma ter medo de pedir divórcio ou se culpa pelo que acontece. Muitas mulheres têm filhos com o agressor ou, como já foi citado, não possuem independência financeira. O resultado mais drástico do ciclo é o feminicídio. Existem alguns tipos de violência doméstica. O assunto é sério e pode ser pesado, mas é necessário que falemos sobre para conscientizar quem está nos ouvindo, para que fiquemos alertas, identificar esses sinais perto da gente. A patrimonial, que é controlar o dinheiro da pessoa, quebrar objetos dela, deixar de pagar pensão alimentícia ou destruir documentos. Há também a violência sexual, que é pouco discutida dentro de relacionamentos afetivos, sendo comum o estupro conjugal, justamente por haver uma ideia de que é parte das obrigações do casamento da mulher agradar o homem sexualmente. Mas também se enquadra em violência sexual o parceiro proibir a mulher de utilizar métodos contraceptivos, como a camisinha, ou ainda limitar os direitos reprodutivos da mulher, como ao fazer uma laqueadura forçada ou obrigar a um aborto. Na violência moral, que é qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria, temos como exemplos desvalorizar a mulher pelo modo de se vestir, expor a vida íntima da vítima ou rebaixar a mulher por meio de xingamentos que envolvem sua índole. Há também a violência psicológica, que envolve humilhação, proibir de estudar, viajar ou falar com amigos e parentes, vigilância constante, perseguição e inclusive distorcer e omitir fatos para deixar a mulher confusa sobre sua memória e sanidade, o que é conhecido como gaslighting. Nessa prática, as vítimas acabam duvidando de si mesmas e reduzindo as chances da vítima perceber que está sendo maltratada. E, por fim, a violência física, que é o que mais vemos e imaginamos quando pensamos na violência doméstica. Portanto, é qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal da vítima. Isso vai desde um empurrão, a sacudidas, até lesões, espancamento, tortura e ferimentos causados por arma de fogo. Reflita, ouvinte. Se o que está acontecendo com você diminui sua autonomia e aumenta o controle da outra pessoa sobre você, fique de olho. Se a pessoa tentar te isolar dos amigos e impedir que você fale com sua família, afastar você de sua rede de suporte, fique de olho. Pedir senhas, impedir de trabalhar, querer que você vista apenas roupas aprovadas pela pessoa, apenas frequente locais junto a ela, tudo isso é um alerta. Um indício de que você pode estar vivendo um relacionamento tóxico ou abusivo. Em sua vida, Cooper era uma pessoa fechada em si mesma e que, por isso, muitos achavam que ele não seria capaz de cometer as violências e agressões que sua esposa retratava em seus diários. A relação dos dois estava longe de ser saudável. E no último bloco, contextualizamos e oferecemos alguns sinais para você reconhecer se algo assim está ocorrendo com você ou com alguém que você conhece. Como, por exemplo, observar se e parceiro está exigindo controle de redes sociais ou afastando a pessoa de suas amigas e parentes, ou até mesmo diminuindo a pessoa pelo modo de vestir. Após abordarmos a violência de gênero e suas raízes, que são estruturais, vamos agora falar um pouco sobre o que fazer quando se é vítima ou testemunha de uma situação de violência doméstica. Primeiro, caso você esteja passando por isso, saiba que o que está acontecendo com você não é sua culpa. Não é fácil buscar ajuda, mas não sinta vergonha e lembre-se que este momento vai passar. As formas de lidar com isso são difíceis, mas precisamos estar atentos a isso. Busque orientação para seu caso específico. Se você tem objetos que acha que possam ser usados contra você, tente escondê-los. Faça um plano de contingência com uma rede de apoio que terá cópia de seus documentos em uma pasta e um endereço em que você possa ficar. Caso tenha filhos, converse com as crianças sobre onde podem ficar. Caso você tenha carro, deixe a chave com você e manobre o carro de maneira que não precise dar ré. Mantenha pessoas queridas a par do que está acontecendo com você. É importante falarmos o que acontece quando se denuncia. É muito comum que as mulheres tenham receio sobre as consequências da denúncia, seja por meio de retaliações consigo ou com os filhos. Outras dependem economicamente, não tendo para onde ir. Outras temem que aquele companheiro pela qual ela nutriu afeto, às vezes por muitos anos, sofra. Primeiro é importante utilizar tudo que puder para comprovar a relação de abuso. Conversas de texto, fotos, áudios e vídeos. Faça o exame de corpo de delito, que é um exame realizado pelo médico que constata a origem das lesões, e preste o depoimento. Além disso, qualquer pessoa que tenha conhecimento ou tenha presenciado a situação da violência pode ser útil para testemunhar. Existem coisas que dificultam o processo e irei informar para que você saiba, mas por favor, que isso não te desestimule a denunciar. Você pode ligar pelo Disque 100 ou pelo Ligue 180. Ambos servem mais para orientar a vítima do que fazer algo. Mas se ela disser que está sofrendo violência naquele exato momento, ela será encaminhada para uma delegacia de polícia. Para ampliar os registros, alguns estados passaram a permitir que boletins de ocorrência sejam feitos pela internet. O governo federal oferece a possibilidade por mensagem pelo WhatsApp no número 61 99 61 99 65 65 008 e também pelo Telegram no canal Direitos Humanos Brasil Bot, com T mudo escrito tudo junto. O governo também oferece um chat pelo site da Ouvidoria do Ministério e pelo aplicativo Direitos Humanos Brasil, disponível em iOS e Android. Bastando procurar na Apple Store ou na Play Store, baixar e entrar em contato. Sei que muitas vezes as vítimas não possuem acesso à internet ou até mesmo tiveram seu celular confiscado pelo agressor. Por isso, é recomendado por muitas advogadas que vocês chamem alguém de confiança para acompanhar vocês e vão pessoalmente até uma delegacia, de preferência especializada, como a Delegacia da Mulher. Saiba que, segundo a Lei Maria da Penha, a vítima de violência doméstica tem direito a medidas protetivas de urgência que podem determinar o afastamento do agressor da casa, proibição de se aproximar da mulher, restrição ou suspensão de visita aos filhos e até obrigatoriedade de prestação de alimentos provisórios. Você pode demandar esse serviço já no atendimento policial, na delegacia, e esses serviços deverão ser ordenados ao judiciário em até 48 horas, sendo que nos casos em que a mulher corre risco de morte, as medidas devem ser emitidas urgentemente. Porém, como se já não bastasse todos esses obstáculos, ainda existe a pressão social vinda do conservadorismo e do patriarcado, até a dependência financeira e emocional. Por isso, é necessário não só melhorar os instrumentos de contenção, que é o que é a denúncia e todo o aparelho judiciário, mas também que o poder público e a sociedade civil se organize para dar possibilidades para a vítima sair da relação abusiva. Do ponto de vista dos homens, se você, homem, sente que a tensão está aumentando com o isolamento, busque ajuda profissional em terapia. Caso você seja um homem cis aliado, converse com seus amigos sobre sentimentos e formas de lidar com frustração que não seja raiva. É importante lembrar que a socialização das mulheres faz o trabalho doméstico recair sobre elas. Então, se você é homem e quer combater a violência de gênero e melhorar sua relação, divida as tarefas, pois aumentará a cumplicidade do casal, diminuirá a frustração de estar fazendo nada em casa, além de que cuidar da casa proporciona mais autonomia e senso de comunidade para cada um. E pode ter certeza, você não será menos másculo por isso. E comente isso com seus amigos, dando um exemplo. Também há várias iniciativas no sentido de conscientização de agressores. O Projeto Justiceiras criou o Projeto Justiceiros, que é uma rede de bate-papo virtual para reflexão e conscientização dos homens por meio do WhatsApp. O número é 11 97 17 45 26 2. Além disso, o Ministério Público Estadual do Mato Grosso lançou a cartilha Homens que Agradam, Não Agridem, de autoria da promotora de justiça Lindinalva Correia Rodrigues, que também é voltada à conscientização da população masculina acerca da violência contra a mulher. Existem também muitos projetos voltados à reeducação de homens denunciados por violência doméstica, com encontros periódicos de conscientização sobre o tema. O Ministério Público de São Paulo, cidade que possui esse tipo de projeto, registrou a eficácia da medida. E como você pode ajudar uma vítima durante a quarentena? Se você é um profissional da saúde que encontrar uma pessoa vivenciando esse tipo de situação, faça o reporte na plataforma do SUS. Esse reporte não vai gerar denúncia, mas gerará dados para políticas públicas que vão fazer uma diferença coletiva na violência de gênero. Estamos isolados, mas ainda vivemos em sociedade. Você percebeu que uma amiga, familiar ou vizinho está passando por isso? Ligue 190 e chame a polícia imediatamente. Bata na porta, não precisa enfrentar o agressor, só para ele saber que tem gente ouvindo. E faça o contato com órgãos públicos. Meta sim a colher, para que a gente consiga diminuir esse risco. Nos casos menos evidentes, mantenha contato frequente com as vítimas, seja para apoio psicológico ou para monitorar o estado das agressões. Seja empática. Muitas vítimas já se calaram após o constrangimento que é gerado quando vão desabafar. As consequências da violência são depressão, estresse pós-traumático, dificuldade de se relacionar com outras pessoas e possibilidade maior de repetir outros ciclos de abusos. Os impactos psicológicos são bem amplos e ficam entranhados na vida da vítima. Em tempos de cólera, muitos estão em casa trabalhando, muitos estão em casa sem ter trabalho. O sentimento de incerteza e o luto são coletivos, e a solidão faz por vezes os problemas parecerem insolúveis. Mas saiba que não somos uma ilha. Sempre devemos ajudar quem vemos em necessidade. É importante deixar claro, como falamos durante o programa, que as diferenças sociais afetarão de forma diferente pessoas diferentes. Que as feridas sociais foram aprofundadas na pandemia e que para alguns grupos, como pessoas LGBTQIA+, negras e mulheres, ficar em casa por vezes significa estar trancada com o abusador. A gente combate a raiz do problema da violência de gênero com medidas de prevenção, como a inclusão de conteúdo de equidade de gênero, raça e etnia e violência doméstica nas escolas, nas universidades e nas comunidades. Prevenir a violência requer pensar na desconstrução dos valores que moldam essa sociedade machista, violenta, homofóbica e racista que vivemos. Devemos ampliar e divulgar os serviços de denúncia e fiscalização. Integrar os serviços essenciais, como farmácias e supermercados, de forma a serem preparados para receber pedidos de ajuda e chamarem a polícia. Como na iniciativa Máscara Roxa, em que a vítima pede por uma máscara roxa na farmácia e o profissional faz a chamada à polícia. Também precisamos fornecer abrigos como hotéis e albergues para mulheres em risco e seus filhos. Medida essa que já existe em algumas cidades, mas deve ser cada vez mais ampliada. Além dessas soluções, questionar a violência e o machismo estrutural também é papel de cada um de nós. Como em outros aspectos dessa pandemia, a nossa capacidade de apoiar quem precisa está sendo posta à prova. A solidariedade nunca foi tão importante. O Descriarte tem voz e roteiro de Ariel Machado, com edição e trilhas por Liz 8-Bit. As vozes da mulher e do homem em nossa cena dramatizada foram, respectivamente, dos atores Morgana Mendes e Daniel Chechel. A revisão de roteiro foi feita por Thaís Cavalcante. Acompanhe o Descriarte nas redes sociais. Todas as arrobas são DescriartePod.
Ela falou mais um pouquinho e todo mundo tá falando.
Você tá gravando?
Desculpa.
Eita. Não é...